A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Realmente Fortaleza era, é e continua sem memória. Quem conheceu como eu e Nireis, grande e competente pesquisador, esta cidade, sente a diferença de outras capitais brasileiras. E nem precisa ir longe, não. Basta chegar aqui perto, no Recife, em João Pessoa, na Paraíba, e constatar como os prédios históricos continuam embelezando a cidade. Eu acompanho na internet um grupo intitulado Fortaleza Antiga e leio o que muitos escrevem sobre nossa cidade e a maioria repete que somos desmemoriados. E todo mundo tem razão. Os prédios mais bonitos foram demolidos, monumentos depredados ou cheios de letreiros ilegíveis. Há casos de conterrâneos que se mudaram para outras cidades e quando retornam ou vêm a passeio, fazem a comparação com tristeza. Ontem, o Teatro Zé Alencar, que graças a Deus continua muito bonito, comemorou 102 anos, ontem não, anteontem. E por sinal foi prestada a merecida homenagem ao falecido Haroldo Serra, exemplo de amor ao teatro. Nós não podemos dizer que o prédio do José Alencar está abandonado. Isso não, ele não está abandonado, de forma alguma. O que é realmente feia e bote feia nisso é a Praça José de Alencar, homenageando ao grande escritor cearense. Como está, não é aconselhável se levar um visitante para conhecê-la. Eu já disse aqui que soube que ela vai ser restaurada, conforme já comunicou o prefeito Roberto Cláudio, e que a restauração venha logo. Nós vamos acompanhar. Quem ama Fortaleza como eu não pode admitir o que vem acontecendo. Assim pensam, tenho certeza, os fortalecenses de uma maneira geral. Outro problema que enfrentamos é o trânsito difícil. O número de veículos a cada dia aumenta, mas sem esquecer os motociclistas, deve haver exceções, claro. Mas grande número deles obstruem o trânsito, pondo em perigo sua vida e a nossa. E nós que sempre desejamos um bom inverno, já tememos, porque qualquer chuvinha besta complica ainda mais o tráfego de veículos da nossa cidade. E eu lembro a Fortaleza Antiga, era menor, claro, pequenininha ainda, não era metrópole. Quando os guardas de trânsito ficavam nas esquinas mais movimentadas, orientando o tráfego com apito. Agora, com sinais luminosos e vigilância com radares, multando se desrespeitam a sinalização, ainda não chegamos a ter tranquilidade quando precisamos usar um veículo para chegar ao destino pretendido.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Heitor Villa-Lobos. Compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista, descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira e se tornando o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Villa-Lobos escreveu numerosas obras orquestrais, de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de 2.000 até sua morte, em 1959. destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras com os elementos das canções populares e indígenas. Aos 13 anos, órfão de pai, Villa-Lobos passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. Paralelamente, interessou-se pela intensa musicalidade dos chorões, representantes da melhor música popular do Rio de Janeiro. E neste contexto, desenvolveu-se também no violão. Em 1922, Villa-Lobos participou da Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. No ano seguinte, embarcou para a Europa, regressando ao Brasil em 1924. Viajou novamente para a Europa em 1927, financiado pelo milionário carioca Carlos Ginli. Desta segunda viagem, retornou em 1930, quando realizou turnê por 66 cidades. Realizou também, nesse mesmo ano, a Cruzada do Canto Orfeônico, no Rio de Janeiro. Ainda em 1930, Villa-Lobos, que atuava no Brasil como maestro, planejava o seu retorno a Paris. Uma das consequências da Revolução nesse ano resultou que dinheiro não poderia ser retirado do país, tornando Villa-Lobos incapaz de pagar qualquer tipo de aluguel lá fora. Sendo assim, forçado a ficar no Brasil, organizou vários concertos nos arredores de São Paulo e compôs músicas educativas e patrióticas. Depois de 1937, durante o Estado Novo, período em qual Vargas tomou poder por decreto, Villa-Lobos continuou com a produção de obras patrióticas, visando a grande massa brasileira. O Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro de 1939, contou com um coral de 30 mil crianças cantando o Hino Nacional e outras peças trabalhadas por Villa-Lobos. Este domingo, 18h, no Brasilidade. Composições de Villa-Lobos, influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia. As Baquianas Brasileiras, sob a batuta do maestro Isaac Karabicheski. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iberê é muito grande. De todo dia no batente, com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço. Tendo dar uma mãozinha, meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a ouvidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Deise Fux. Doutora Deise, um bom dia, um prazer recebê-la.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a você e toda a equipe da FM Assembleia.
E eu
muita
creio
satisfação
que...
estar Sim. novamente aqui com vocês.
E eu creio que a sua ouvidoria tem muito trabalho devido às demandas de uma pasta como a Secretaria da Saúde, não é assim?
Ai, com certeza. Nossa demanda realmente é imensa.
Certo. E quais são as mais repetidas?
Doutor Narcélio, Nós, a ouvidoria, ela recebe uma diversidade muito grande de demandas. Ela vai desde uma dificuldade do acesso, assim como a demora dos serviços de saúde, assim também como a questão da comunicação entre as partes, entre o serviço público e os usuários e os usuários, não é? E também nessa questão do trato do serviço, isso tudo vem gerar algum tipo de manifestação para conosco. Quanto às principais, elas variam de épocas, também tem época que é mais a questão do trato, do relacionamento entre os usuários e os servidores. Outra época é mais sobre a demora do acesso, principalmente nessa época de sazonalidade, onde uma demanda muito grande, mais do que a capacidade instalada, então isso reflete uma demora maior do serviço. E mais quanto à dificuldade de acesso mesmo, ela tá melhorando, porque embora demore, mas o atendimento acontece, entendeu? Então é essa diversificação. Mas a ouvidoria, ela vem desde 2013. O que é o mais importante é assegurando esse exercício de cidadania, escutando os usuários do serviço, ouvindo suas sugestões e as suas insatisfações, intermediando com a gestão as soluções e buscando continuamente, além de negociar, intermediar com a gestão, buscando as soluções, informando aos usuários as providências, a gente vem avançando nessa qualidade do serviço, sabe, Marcela? A gente vem, com isso, avançando na prática da gestão participativa, isso é que é importante. O importante é a participação, os usuários estarem participando da gestão. E a ouvidoria é esse meio de intermediação dessa participação do cidadão junto à gestão. É uma política pública de saúde defendida, sim, e determinada pelo prefeito, né, o prefeito Roberto Cláudio, e nós temos todo um apoio da secretária de saúde do município de Fortaleza, que é a doutora Joana Maciel, toda a sua equipe, a doutora Anistela e a doutora Gabriela. E assim nós vamos avançando, né, avançando na melhoria e na qualidade dos serviços de saúde de Fortaleza.
Vamos então repetir para eles os números, os telefones pelos quais a senhora atende as pessoas interessadas em conversar com a ouvidora.
Pronto, o nosso telefone, nós temos disponível o nosso 0800, que é o 0800-275-1364. Nós funcionamos de 8 às 17 horas, sempre focada na escuta qualificada, no acolhimento do usuário. Eles podem ficar perfeitamente à vontade para contribuir com a gestão e expor seus sentimentos sobre os serviços prestados, e a gente vai trabalhando nessa busca dessas soluções e nas melhorias dos serviços. Hoje também eu gostaria de dizer que, além do nível central, que nós trabalhamos ali na Rua do Rosário, nós temos as ouvidorias nos hospitais municipais de saúde. Nós temos as ouvidorias em todos os Frotinhas, no IJF, em todos os Três Gonzaguinhas, no Hospital da Mulher, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, nas policlínicas, Vigilância Sanitária, SAMU. Hoje a ouvidoria está toda descentralizada, onde os usuários podem procurar nessas unidades hospitalares o serviço de ouvidoria, assim como também nas policlínicas, no próprio SAMU. Também é importante falar com as ouvidorias locais.
Ouvidora Deise Fux, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Ok, muito obrigada pelo esse espaço, Marcelo. Tudo de bom para todos vocês.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Unidades do Cine Municipal ofertam 355 vagas de trabalho em Fortaleza. E nós vamos saber mais sobre essa notícia tão alvissareira com o gerente dos Cines Municipais de Fortaleza, Paulo Sadá. Paulo Sadá, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Natélio. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Assembleia. Prazer é todo meu, meu irmão.
Quem é que pode ter acesso a essas vagas, Paulo?
Olha, Natélio, qualquer pessoa que principalmente não esteja recebendo o seguro-desemprego, isso é muito importante esse ponto, porque quem está recebendo o seguro-desemprego, a partir do momento que ingressa na unidade do Cine e solicita uma carta de entrevista do emprego, ela vai ter o seguro bloqueado naquele momento. Ela pode sim participar da entrevista, mas ela tem que tornar o Cine para dar baixa, porque pode impedir o recebimento das parcelas do seguro-desemprego. Então, qualquer pessoa pode estar aí nas unidades dos Cine Municipais. Nós estamos distribuídos na cidade, na Regional 1, que fica ali na Bezerra de Menezes. Nós temos o Cine da Regional 3, que está passando por uma reforma para melhor atender as pessoas que assim frequentam os Cine Municipais, que desejam ter acesso a essas vagas que nós disponibilizamos no sistema. Nós temos um Cine na Regional 5, que fica no início da Osório de Paiva, ali no finalzinho da Augusto dos Anjos. E nós estamos atendendo também no Cine, ficamos na Regional 6, no início da Padre Pedro de Alencar, dentro da própria Regional 6. E também hoje nós estamos distribuídos nos três Cucas de Fortaleza, né? No Cuca do Mundubi, da Barra do Ceará e do Janguru Sul. Então a gente diversificou e aumentou a quantidade de atendimentos do Cine Municipal para que a gente possa chegar até a população. Então aquela pessoa que está dentro do perfil das vagas, o interessante é que você vá até o Cine para que a gente faça a consulta, a atualização do seu cadastro. Nós temos vagas nas diferentes áreas, em diferentes tipos de, até de salário, para aquela pessoa que almeja ganhar um pouco mais, mas logicamente que ela tem que estar um pouco mais qualificada. O que a gente sugere, né, Célia, é que como as vagas são muito rotativas, elas são adicionadas praticamente todos os dias. Todos os dias a gente aqui no administrativo, nós ficamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde nós temos à frente o Muzia Torga, nosso secretário, e aqui a gente faz a parte administrativa, onde a gente faz a inserção das vagas dentro do sistema. Nós ficamos em contato com empresas. Nosso dia a dia realmente é tentar conseguir maior número de vagas possível. E aqui a gente insere essas vagas dentro do nosso sistema e essas vagas diariamente são acessadas por diversas pessoas dentro de Fortaleza e elas são bem rotativas. Agora pode ter 300, como daqui a pouquinho pode ter 200. Como daqui a pouco a gente pode inserir mais vagas e aumentar esse quantitativo para 400. Então é bem rotativo, que a gente sugere aqui. Vá ao Cine Municipal, você pode ter esse tira dúvidas de quais vagas através do aplicativo Cine Fácil e também ligando no telefone 3252-5736, você tira suas dúvidas com a gente aqui no Cine, 3252-3756. Esse telefone é o telefone que fica aqui no administrativo. Então aqui, o Cine está aqui para trabalhar. Nosso objetivo é conseguir colocar quem está precisando dentro do mercado de trabalho, não é certo?
O Paulo Sadá. O Paulo Sadá conversa comigo, é gerente dos Cines Municipais de Fortaleza. Pela informação que você forneceu à produção do programa, eu vejo também que você tem um contato com as pessoas que procuram empregados, não é isso?
Até porque eu faço toda a análise, seja com quem precisa entrar no mercado de trabalho, o usuário, seja com o empregador. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas não estão ainda com aquela garra de trabalhar. A gente tem uma empresa aqui em Fortaleza, bastante conhecida, que é a Madeiro, né? Nós acompanhamos todo o processo de seleção na Madeiro. Nós conseguimos colocar mais de 100 pessoas dentro do mercado de trabalho só nessa empresa. Você tem ideia, o Cine Municipal de Fortaleza, ele tem trabalhado tanto que nós ganhamos o prêmio referência no Brasil do Cine que mais tem disponibilizado vagas e colocado pessoas dentro do mercado de trabalho, recebendo visitas do secretário de Cuiabá, de outros estados do Brasil, para visitar e saber que tipo de parceria, o que, que a gente está fazendo, porque nós somos pequenos, nós temos um quantitativo de pessoas pequeno para trabalhar, mas as pessoas trabalham muito. Então, assim, o que a gente tem notado é que os empresários, eles querem pessoas que estejam mais disponíveis, mais comprometidas. Eles têm buscado pessoas dentro dos seus bairros. Pra você ter ideia, eu até esqueci de falar, lá no Bom Jardim nós temos um centro do trabalhador, aqui da Secretaria, onde a gente qualifica, a gente dá incentivo para o microempreendedor e também nós temos um atendimento do Cine Municipal. Nós temos trabalhado, sim, por áreas. Por quê? O empregador, cada vez mais, ele procura pessoas dentro daquela área, da circunferência da empresa dele, para que não dificulte o acesso da pessoa. Porque hoje em dia a gente sabe o engarrafamento de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito grande, Fortaleza é uma cidade com muitos habitantes, né? Quase 5 milhões de habitantes. Então, assim, a gente tem procurado trabalhar com o empregador e com os usuários da melhor forma possível para que a gente consiga agregar e fazer com que aquela pessoa não dê viagem perdida, que ela vá para a entrevista sabendo que ela pode, sim, se inserir dentro daquela empresa, Célio.
O Paulo Sadá, você tem um nome conhecido, Ronaldo César, estava me lembrando aqui. Olha, deixa eu lhe dizer algo. Você forneceu à produção também as vagas que o Cine Municipal dispõe. Então, eu estou só aguardando. Terminamos aqui, eu vou falar sobre as vagas para que as pessoas que nos acompanham compareçam ao Cine Municipal. Certo?
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado a você. Dê um abraço no Paulo, hein?
Deixa comigo, viu? Um abraço.
Até uma outra vez.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Antônio Gentil, localizado no bairro Lagoa da Sapiranga, e tem por patrono Antônio da Frota Gentil, antigo banqueiro, comerciante e político cearense, falecido no dia 13 de outubro de 1969, aos 88 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Havia uma outra rua, Antônio Gentil, no bairro Itaperi, mas teve o seu nome trocado para Rua Acapulco.
Um abraço na série e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, Mário Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou em reunião extraordinária nesta terça-feira ofício de autoria dos sindicatos professores e servidores da educação e cultura do Estado do Ceará, solicitando reunião para tratar da homologação do concurso público para professor 2018, com a participação de uma comissão dos aprovados, destacada em plenária no sindicato da APEOC. Também foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Renato Roseno, que solicita audiência pública para discutir as condições estruturais das escolas públicas administradas pelo governo do Estado através da Secretaria de Educação. A comissão aprovou o projeto de lei do deputado Leonardo Araújo, que institui o certificado empresa parceira do jovem aprendiz no Estado do Ceará. Projeto de indicação de autoria da deputada Augusta Brito também foi aprovado. A matéria institui o Programa Estadual de Educação em Direitos Humanos. Também foram aprovados os projetos de indicação de autoria do deputado André Fernandes, que dispõe sobre o Programa de Proteção à Saúde Vocal dos Professores da Rede Pública Estadual, do deputado Apóstolo Luiz, sobre o fornecimento de cardápio específico para crianças portadoras de alergia à proteína de leite de vaca e demais intolerâncias alimentares nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública do Estado do Ceará. Do deputado Júlio César Filho, que dispõe sobre a criação do Colégio da Polícia Militar na cidade de Maracanaú. Do deputado Agenor Neto, dispõe sobre o Programa de Segurança e Proteção Escolar em todas as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Da deputada Fernanda Pessoa, que sugere a criação de cursos de capacitação social de profissionais da educação da Rede Pública do Estado do Ceará. A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa seguiu com a série de visitas a entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Fortaleza e região metropolitana. O colegiado visitou nesta terça-feira os abrigos Recanto da Luz do bairro São João do Tauape e o Nossa Casa do bairro Luciano Cavalcante. Comissão de Cultura e Esporte aprovou o requerimento do presidente do colegiado, o deputado Marcos Sobreira, solicitando uma audiência pública para discutir os caminhos do audiovisual no Brasil. O parlamentar informou que a reunião deverá acontecer na próxima segunda-feira. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Executivo que dispõe sobre o modelo de gestão da tecnologia da informação para a administração pública estadual. O colegiado também aprovou o projeto do deputado Agenor Neto, que institui a formação de uma equipe de profissionais treinados para realizar atendimento de primeiros socorros nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino do Estado. O projeto do deputado Soldado Noélio concede redução de 50% na jornada diária de trabalho do servidor público civil militar, que tenha filho ou dependente portador de deficiência. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Amor, já tá pronto? A gente vai se atrasar?
Tô sim. Gostou do look?
Você vai de bermuda e chinelo pro casamento da minha irmã?
Tem coisas que não combinam, mas seu sangue combina com o de alguém que precisa. O Ideia Certa está apoiando o Junho Vermelho, um movimento que acontece todos os anos para estimular a população a doar sangue e ajudar cada vez mais pessoas. Faça parte você também. Ideia Certa, promovendo solidariedade por todo o estado. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos e a Universidade Estadual do Ceará estão em diálogo para traçar estratégias que evitem fraudes e melhor qualificar o sistema de cotas raciais na instituição de ensino superior.
Entrevista.
Este assunto vamos conversar com Zelma Madeira, coordenadora de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Proteção Social. Doutora Zelma, bom dia.
Bom dia.
Explique-nos como vai ser feito esse trabalho.
Pronto, esse trabalho ele é importante para as universidades que já utilizam o sistema de cotas, né? A UF já foi a nossa primeira universidade estadual a ter políticas de cotas, mesmo antes da nossa lei 16.197. Então, nós temos as cotas, para nós é muito importante para ter o acesso, né, a democratização do acesso, porém nós estamos tendo muito problema de fraude, né? Estamos tendo problemas de fraude. Então, para pensar estratégia de combater esse problema, nós, né, CEPI, da SPS, mais a UES, nós sentamos e montamos uma estratégia, né, várias estratégias de como a gente foi evitando, como nós vamos evitar essas fraudes. Aí uma das propostas é a constituição de uma comissão de heteroidentificação. Então, o aluno, ele vai se candidatar, ele entra, né, se inscreve o candidato, diz que é cotista, diz qual é a modalidade, e na parte das relações étnico-raciais, ele vai ser submetido a essa banca de heteroidentificação, que é formada por homens e mulheres, estudiosos do assunto, também com diversidade étnica, negros, brancos, indígenas, né? Aí a gente monta a banca e a banca vai avaliar. É o que a gente chama de processo de heteroidentificação.
Está prevista mudança para garantir as cotas raciais na UES, por exemplo?
Tá, não, nós já temos as cotas, né, que são sociais e raciais, elas andam juntas, né? Desde 2015.1, que a UES adotou o sistema de cotas, quando ela fez adesão ao Enem Sisu Cotas. Aí depois, em 2017, nós aprovamos uma lei estadual, que é a 16.197, que é também a lei das cotas na universidade, mas ela passa de três critérios. O critério 1 é o republicano, que é você vir de escola pública. O critério 2 está na renda, né, de até um e meio salário mínimo e quem está acima. E o critério das cotas raciais, voltado para as etnias historicamente discriminadas, que são os negros e indígenas. Quem é negro? Os negros são aqueles que se autodeclaram pretos e pardos, e os indígenas. Então, a gente propôs e a universidade aceitou e vai começar a fazer a banca de heteroidentificação a partir do vestibular 2020.1. E para o caso dos indígenas, também nós temos recebido aqui na CEPI algumas denúncias, principalmente do movimento da juventude indígena, que também acusa casos de fraude de pessoas que só fazem a autodeclaração e se dizem indígena. E eles propõem também essa dimensão da heteroidentificação. Como é que a gente vai fazer no caso dos indígenas? Nós sabemos que é fácil, porque cada indígena ele pertence a uma etnia. Então, ele vai dizer etnia e a FUNAI pode dar essa declaração de que ele pertence à etnia, bem como as entidades que estão dentro, as associações que estão dentro das etnias, dos grupos étnicos, das comunidades. Então, tem o pajé, tem as autoridades, as lideranças que podem assinar essa declaração, que aí ela serve como heteroidentificação.
Doutora Zelma Madeira, constatada a fraude, vai ser processada essa pessoa?
Com certeza, aí segue, ele vai e perde a matrícula, né? E o que a gente acertou até o exato momento, foi até onde a gente foi junto, CEPI e a UES, é de que ele perde a matrícula. Esse processo, com certeza, vai para o administrativo da universidade e vai tratar. Mas tem universidade, por exemplo, a Universidade Estadual de São Paulo, que eles, além de perder a vaga, eles não podem concorrer durante 5 anos naquela universidade. Mas isso em São Paulo, nessa universidade estadual. Essa outra coisa, né, de seguir o processo é o que está posto para a UES. Mas essa outra finalidade, eu estou dizendo que é uma realidade de São Paulo.
Muito obrigado, a senhora, e um bom dia, um bom trabalho, hein?
Obrigada.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós agora vamos falar sobre a situação das duas frentes de obras da transposição das águas do Rio São Francisco, situadas nos municípios de Penaforte e Missão Velha, sul do estado, visitadas pela comissão especial que acompanha esse trabalho.
Entrevista.
O deputado Antônio Grange é o vice-presidente do colegiado. Está aqui com a gente para falar sobre este assunto, a transposição das águas do Rio São Francisco. Deputado, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui neste programa. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio Lima Verde. Bom dia, colegas e colegas deputados estaduais, cumprimentando todos na pessoa do nosso grande presidente, deputado Dr. Sarto, e cumprimentar meus colegas deputados dessa comissão especial de acompanhamento às obras da transposição das águas de São Francisco, na pessoa do nosso presidente, deputado Guilherme, que nesse momento está em missão no Cariri. E na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma visita em loco. Foram 8 deputados visitar aquela obra, conversar com os técnicos do Ministério da Integração, saber como é que estava os andamentos das obras, como é que estava a questão financeira. E acompanhou essa viagem o secretário de Relações Institucionais, Nelson Martins, superintendente da COGE, da SOIDRA, doutor Yuri Castro, doutor Lucena, da SOIDRA, representantes da SDA, e nós fomos recepcionados lá pelos técnicos do Ministério da Integração. Muitos prefeitos da região, muitos vereadores e muitas lideranças políticas, foi um momento importante. Bom, o que nós podemos escolher? A transposição das águas de São Francisco, como todos sabem, vem se arrastando aí ao longo do tempo. Era uma obra que já era para ter sido inaugurada, chegado água no estado de Ceará em 2015. E de lá para cá, vários cronogramas foram descumpridos por vários problemas, problemas judiciais em relação às empresas, problemas de orçamento financeiro. Mas nós fomos lá ver o que está acontecendo no momento, pela dificuldade com que está passando o estado do Ceará. E as obras estão próximas a ser concluídas no que diz respeito ao estado do Ceará. Tem um trecho lá que está com 98% e outro com 95%. E isso, qual a repercussão financeira? Foi aprovado já nessa gestão desse presidente 550 milhões para a transposição. Os recursos que são necessários para a transposição do estado do Ceará são 150 milhões. Desses 550. E o Ministério mandou que a obra fosse tocada dentro da sua, no ritmo normal, porque o dinheiro estaria assegurado. Então, se não houver problema de orçamento, de outros fatores, contingenciamento, os recursos estão assegurados para que a obra possa tocar no ritmo normal, o que diz respeito ao estado do Ceará. Mas nós também precisamos de recursos para o Cinturão das Águas, porque o ponto final da transposição das águas de São Francisco, no que diz respeito ao estado do Ceará, é no município de Missão Velha. Chegando em Missão Velha, essas águas passariam para o Cinturão das Águas. Só que para o Cinturão das Águas, para as águas chegar no Castanhão, eu não vou dizer para no outro rumo do Cariri Oeste, precisa de 170 milhões de reais. Parte do governo do estado e parte do ministério. Então nós temos que assegurar também esse recurso, que a parte do ministério é superior a 100 milhões de reais. Bom, se tudo correr dentro de um ritmo normal, esse recurso que foi aprovado nesse PL para o Ministério da Integração realmente possa ser disponibilizado, se essa comissão, nós vamos fazer um relatório na próxima semana, o deputado Guilherme vai estar aqui, vamos se reunir, vamos fazer um relatório e vamos agendar inicialmente com o Ministro da Integração, primeiro para garantir o ritmo normal desse recurso que foi aprovado e segundo tentar assegurar os recursos necessários ao Cinturão das Águas para que tudo ocorra dentro da normalidade, nos prazos estabelecidos. Nós não temos mais como furar esses prazos. É o último tiro, digamos assim, porque o Castanhão hoje está com menos de 5,5%, o Oroz em torno de 10%, o Banabuiú 9%, e esses três reservatórios, Nacélio, ouvintes da FM Assembleia, representa pelo abastecimento de água de quase 60% da população do estado de Ceará. Eu não estou falando aqui do prejuízo que essas águas, a falta dessas águas já causaram ao estado de Ceará. Se você imaginar que o projeto de irrigação da Chapada Pudi, Tabuleiro Russo, todos eles estão parados, e mais antigamente, mais para trás, digamos assim, o de Morada Nova, um prejuízo muito grande. A exportação de frutas do estado de Ceará era um componente importante no PIB, o agronegócio era um componente importante no PIB do estado de Ceará, e isso está tudo prejudicado. O Castanhão, lá em Jaguaribara, minha cidade natal, Jaguaribara já foi o maior produtor de tilápia do Brasil, e hoje você só escuta história, parado, né? Você só escuta história de mortandade, porque o Castanhão está, a água lá praticamente é imprópria para o peixe, para o consumo humano, tá certo? Tem que ser bem tratada para o consumo humano. Então, prejuízo muito grande. Hoje, ao longo do Rio Jaguaribe, nós temos muita cultura do cassinocultura. Nós temos projeto de irrigação para vaca leiteira. Tudo isso está sendo prejudicado. Mas se todo o cronograma ocorrer dessa vez, como eu falei, nessa última oportunidade, se tudo ocorrer normal com as obras da transposição e o Cinturão das Águas, para colocar água no Castanhão, né, o projeto todo, Cinturão das Águas, está previsto as águas chegarem no Castanhão no final de maio do próximo ano. Portanto,
é mais um prazo que se dilata.
Portanto, 2020, se tudo correr normal. O que eu quero garantir aqui, em nome do presidente da comissão, em nome do presidente deputado Dr. Sarto, é que o que essa comissão puder fazer para ficar acompanhando de perto, fiscalizando, cobrando a todos os setores, nós vamos fazer. Essa comissão foi, comissão especial, que é composta de 9 deputados, foi criada especificamente para acompanhar o andamento dessas obras E eu sinto a disposição dos deputados, capitaneado pelo deputado Guilherme Landim, e Guilherme, que filho do saudoso deputado Lélio Dandim, que foi um dos pioneiros que levantou essa bandeira.
Começou a luta do pai, né?
Começou a luta e ele vem seguindo. E eu estou muito honrado na condição de vice-presidente dessa comissão, principalmente que sou da região onde estão os três maiores reservatórios do estado de Ceará, tá certo? Então nós estamos atentos. Vamos a Brasília, inicialmente ao ministro da Integração. Se não for, vamos bater na porta do presidente, vamos pedir apoio dos deputados federais, dos nossos senadores, porque essa água é fundamental, é vital para o estado do Ceará, tanto para o consumo humano como para o agronegócio.
Deputado Antônio Grange, o senhor falou que o prazo agora é maio de 2020, não é isso?
É o prazo que...
Na dependência do dinheiro para o cinturão das águas ou para também o castanho, ou também para as obras à transposição?
Esse prazo será obedecido se tiver recurso assegurado para as duas obras, para o cinturão das águas, que é uma obra que quem está construindo é o governo do estado, mas depende também de recursos federais, o maior volume é de recurso federal, e as obras da transposição para chegar à Missão Velha, que é o último ponto da transposição no estado do Ceará.
A luta vai continuar?
A luta nós vamos continuar com muito mais intensidade, porque nós não podemos mais esperar. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano, e o Castanho está seco, o Oroz está seco, e o Banabuio seco, e o prejuízo que aconteceu até hoje é incalculável para o estado de Ceará. Só nós que somos lá do Vale sentimos na pele a falta dessa água, para poder a gente criar a nossa vaquinha leiteira, para poder criar o camarão, para criar a tilápia, enfim, a irrigação de frutas lá no perímetro de Morada Nova, Tabuleiro Rua, Chapada Pudi, gerar os empregos. E agora, através da tilápia, nós tínhamos 3 mil empregos. Hoje a situação lá é de miséria. Estou citando aqui um exemplo. A Chapada Pudi, o que desempregou na Chapada Pudi, as empresas, muitas de fora, foram embora. E só Deus sabe como é que vai ficar no futuro aquilo ali.
Vamos então esperar, né, deputado?
Marcelo, eu sou um homem de fé. Isso. Eu sou católico e sou muito otimista e sou um homem de muita fé. Vamos trabalhar para que as coisas aconteçam.
Deputado Antônio Grande, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor e muito trabalho, que o senhor consiga esse objetivo que é perseguido por tanta gente em nosso estado.
O prazer é meu. Eu me sinto tão feliz quando sou chamado para vir aqui à FM Assembleia.
E nós também.
Falar um pouquinho aqui com você, estando aqui ao seu lado, Ronaldo César, Simone, todo mundo aqui, sua equipe. Falar um pouquinho para os seus ouvintes. Pode ter certeza que eu já comecei o dia com o pé direito, ganhando o dia, estando aqui, falando com você e com os ouvintes da FM Assembleia. Um abraço a todos.
Muito obrigado, deputado. Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, o Tribunal de Justiça do Ceará oficiou nesta semana a autorização para que o juiz de direito das comarcas do interior atenda os advogados e advogadas pelo telefone. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Bruno Heller, que é conselheiro estadual da OAB. Bom dia, doutor Bruno.
Bom dia, Silvio. Tudo bem? Na verdade, esse pleito, ele é advindo de um diálogo que foi aberto de forma permanente e sistemática com o Tribunal de Justiça, e surgiu essa demanda dirigida ao presidente do Tribunal, Dr. Washington, e foi prontamente atendida, tendo em vista que, hoje em dia, tanto os advogados quanto a própria sociedade sentem essa dificuldade de ter as informações disponibilizadas dessas comarcas diferentes. Por exemplo, se você atua numa comarca como Horizonte e precisa se dirigir a uma outra comarca como Juazeiro do Norte, que são 8 horas, né, de distância. No final das contas, a gente precisa ter acesso às informações para dar o próximo passo no processo. Seria comum contratando um novo advogado, né, para fazer esse trabalho de correspondência, ou se dirigindo até o local. Então, inviabilizava o encaminhamento adequado. Nesse sentido, as informações do telefone vão certamente facilitar muito a vida não só do advogado, mas também do jurisdicionado da sociedade.
Isso então vai agilizar a justiça e também diminuir os custos?
Sem dúvida nenhuma. Diminui tanto os custos como também traz uma nova perspectiva de celeridade para os processos. É importante só ressaltar que a perspectiva do tribunal, isso já está no plano de gestão, é que todos os processos sejam virtualizados até o final de 2020, inclusive o acervo anterior, quanto os processos novos que conclui essa digitalização agora em 2019 ainda. Então, é uma medida temporária, porque não vai ter mais a necessidade, tendo em vista que os processos todos serão disponibilizados virtualmente, mas necessária enquanto isso não se perfectibiliza.
Agora, a iniciativa está restrita às comarcas do interior e não abrange os processos que tramitam sobre segredo de justiça?
Perfeitamente. Só as comarcas do interior e segredo de justiça, porque não pode ter acesso a qualquer advogado. Tem que estar a comprovação de estabilidade no processo e via telefone fica impossível de comprovar. Então, abrange 90%, digamos assim, dos processos porque, que tramitam no interior do Estado, porque o segredo de justiça é uma excepcionalidade, mas também teve o cuidado e a preocupação de não permitir de forma devassada, né? Vinculada às comarcas do interior, porque é onde mora essa dificuldade e também limitada aos processos que são públicos.
Então, muito obrigado. Conversamos com o Dr. Bruno Heller, conselheiro regional da OAB, falando que o Tribunal de Justiça do Ceará oficiou nesta semana a autorização para que os juízes de direito das comarcas do interior atendam os advogados e advogadas pelo telefone. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Universidades brasileiras pioram em pesquisas de entregabilidade de aluno e qualidade de ensino. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de Ziaçá da Rádio FM Assembleia com detalhes dessa informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. As 19 universidades brasileiras classificadas entre as 1000 melhores instituições de ensino do mundo apresentaram piora em índices de qualidade, segundo a última edição do QS University Ranking 2020. Segundo o estudo, divulgado nesta quarta-feira, houve queda na empregabilidade de formandos, no desempenho das pesquisas acadêmicas, no nível de ensino e na atratividade para estudantes e professores estrangeiros. A tendência, segundo o diretor de pesquisas da QS, é de piora dos índices no país nos próximos anos. Segundo ele, existem poucos pesquisadores no mundo capazes de lidar com a perda de quase metade de seu orçamento. Das universidades brasileiras, entre as 1000 melhores do mundo, estão Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Pernambuco. Em relação ao ano anterior, as mesmas universidades ocupam as três primeiras posições entre as melhores do mundo. São o Instituto MIT, a Universidade Stanford e a Universidade Harvard, todas nos Estados Unidos. Tarciana Campos, da redação.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós vamos conversar hoje com a promotora de justiça da nona promotoria e coordenadora do DECOM do município de Sobral, Juliana Cronenberg. Doutora Juliana, um bom dia.
Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Juliana, nós temos por costume, quando conversamos com uma pessoa responsável pelos direitos do consumidor aqui em Fortaleza e, no seu caso, no município de Sobral, procurando conhecer um caso exitoso na garantia dos direitos dos consumidores do município. A senhora tem?
Bem, a gente tem algumas situações aqui. Por exemplo, a gente conseguiu acabar aqui no município com a prática antiga que era a compra premiada, né? Que tem em alguns estados e aqui no estado de Sobral, no na cidade de Sobral e na região, tinha algumas empresas que faziam esse tipo de atividade que a gente considera ilegal, e a gente conseguiu desde 2016 praticamente acabar com esse tipo de atividade aqui no município, fechando, conseguindo liminarmente o fechamento dessas empresas. Infelizmente o processo ainda tramita, a gente ainda aguarda o ressarcimento dos consumidores que foram lesados, mas eu acho que o fato de ter o reconhecimento de que essa atividade é uma atividade fraudulenta e ilegal e ter paralisado a atividade foi já um benefício ao consumidor. A gente conseguiu também ano passado, com relação a alguns contratos que eram celebrados, alguns alunos que tinham direito a FIES na faculdade INTA, a gente também conseguiu que o INTA não cobrasse valores acima do teto do FIES para contratos até 2016, essa ação hoje tramita na Justiça Federal. Eu acredito também que foi uma grande vitória para os alunos de baixa renda, né, que tinham esse benefício, mas mesmo assim, às vezes, por conta do valor da mensalidade, tinham que pagar valores que estavam além das suas condições financeiras. Acredito também que foi uma grande vitória. E fora isso, a gente tem conseguido mudar algumas posturas, mesmo através de ações que não são judiciais, dos nossos procedimentos administrativos, aplicação de multa, a gente tem conseguido mudar algumas posturas de empresas aqui do município. Por exemplo, hoje em dia, quando as empresas vão realizar festas aqui, as empresas já têm a preocupação de se informar sobre como garantir o direito à meia-entrada, porque eles sabem que o DECOM está sempre fiscalizando essa questão da meia-entrada, está sempre fiscalizando a questão da regularidade dos estabelecimentos, se eles possuem alvará de funcionamento, se eles possuem alvará de conformidade do Corpo de Bombeiros, se eles possuem licença ambiental. Então, a gente tem feito também muito esse trabalho de exigir que os órgãos, como a Secretaria de Urbanismo do município, a AMA, que é um órgão do meio ambiente aqui no município, e o Corpo de Bombeiros fiscalizem o funcionamento, principalmente dos estabelecimentos que recebem uma grande quantidade de pessoas, que a gente se preocupa muito com a questão da segurança e da salubridade desses estabelecimentos, no caso de eventos maiores, né, como shows, festas. Então, assim, eu já noto uma mudança de comportamento das pessoas que promovem ou vêm promover esses eventos aqui, já porque sabem que o DECOM tem fiscalizado esses eventos.
Doutora Juliana, e como é que as pessoas que têm problemas de consumidor, quando frequentam a loja, quando frequentam qualquer local, como é que o consumidor tem acesso ao DECOM de Sobral?
Pronto, o DECOM de Sobral ele funciona aqui no centro de Sobral, na rua Coronel Rangel 301, que é onde fica a sede das promotorias de justiça. Aqui a gente tem 3 guichês de atendimento e o consumidor que se sentir lesado em alguma circunstância pode se dirigir diretamente ao DECOM. A gente dá desde orientação, tenta fazer o atendimento preliminar, que a gente chama, que é o contato com a empresa, para tentar resolver, e em último caso, abre procedimentos administrativos, também no sentido de multar a empresa, caso ela não continue com alguma infração. Fora isso, o Ministério da Justiça também disponibiliza uma plataforma que chama www.consumidor.gov.br, onde tem várias empresas, principalmente empresas nacionais cadastradas, e o consumidor pode fazer, se cadastrar no site e fazer suas reclamações diretamente por esse site. É um site público, né, de domínio público, e ele tem cadastrado muitas empresas, principalmente problemas no setor bancário, que os assuntos financeiros, se você tem ideia, lideraram os atendimentos do DECOM de Sobral nesses primeiros 6 meses do ano. E muitas dessas questões podem ser resolvidas também pelo próprio consumidor na internet, por esse site. Se o consumidor quiser tentar antes de vir ao DECOM, através desse site, caso ele não consiga, não tenha êxito, ele pode se dirigir ao DECOM. Ou caso ele não saiba usar esse site, ele pode também se dirigir, a gente orienta, ou a gente mesmo faz as reclamações aqui, caso o não seja adequado usar o site. Para você ter uma ideia, a gente teve de janeiro a julho desse ano 590 atendimentos aqui no DECOM. Dos 590, 231 foram só sobre assuntos financeiros, que representa quase 40% da quantidade de atendimento que a gente fez. E muitos desses assuntos financeiros, muitos dos demandados das empresas, dos bancos, estão lá no consumidor.gov. Então, o próprio consumidor pode tentar inicialmente fazer uma reclamação lá da sua própria casa.
Doutora Juliana, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para a senhora.
Eu que agradeço, um bom dia para todos.
Doutora Juliana Cronenberg é promotora de justiça da 9ª Promotoria e coordenadora do DECOM de Sobral.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora o repórter Silvio Augusto fala diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado delegado Cavalcante, 4 projetos de indicação, sendo 1 do deputado Agenor Neto, 2 do deputado delegado Cavalcante e 1 do deputado Jeová Mota. Também serão lidas as correspondências do Ministério Público do Estado do Ceará e da Caixa Econômica Federal. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Acrisio Sena, Marcos Sobreira, que cedeu tempo para o deputado Acrisio Sena, Davi Duran, Antônio Granja, Lucilvo Girão, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Heitor Ferrer. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Sérgio Aguiar, Romeu Aldeguer, Fernando Santana e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá da Rádio FM Assembleia sobre o assunto Universidades Brasileiras pioram em pesquisas e empregabilidade de aluno e qualidade de ensino. Outros destaques, no quadro Ouvidoria Ouvidora da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, Deise Fux. Entrevistamos o gerente dos cines municipais de Fortaleza, Paulo Sadar. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva, legislativa em dia, e também entrou em contato com os entrevistados de hoje. Doutora Zelma Madeira participou do programa. Ela é coordenadora de políticas públicas para a promoção da igualdade racial da Secretaria da Proteção Social do Ceará. Esteve no programa o deputado Antônio Granja, que é o vice-presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição das Águas do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa do Ceará. Direitos do Consumidor com a promotora de Justiça da 9ª Promotoria e coordenadora do DECOM de Sobral, doutora Juliana Cronenberg. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Acrisio Sena e também o doutor Bruno Ellery, conselheiro estadual da OAB. Há pouco ele falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima vez.